Mercado Agrícola.
Bem-vindo ao Paracatu Rural. As exportações do agronegócio mineiro confirmam as expectativas e fecham 2021 com um valor recorde de 10,5 bilhões de dólares. Consolidado como o melhor resultado da série histórica para as exportações desde 1997, o valor registrou crescimento de 20,23% em relação ao ano anterior, que foi 8,72 bilhões de dólares, 7,9% a mais que o segundo melhor resultado, quando a receita alcançou 9,7 bilhões de reais em 2011. Os dados mostram ainda que dos 28 grupos que compõem a pauta exportadora do agro, do estado, 93% obtiveram crescimento nas vendas, na comparação com 2020. O complexo soja, grão, farelo e óleo respondeu por 22,8% das exportações, com recorde tanto na receita, que alcançou 2,4 bilhões de dólares, 33,3% a mais, quanto no volume, 5,1 milhões de toneladas, alta de 3,8%, e é o segundo principal produto da exportação, perdendo apenas para o café. As vendas do grupo foram lideradas pelo grão, que representou 87% da fatia das transações. A China manteve em alta sua demanda e adquiriu 70% dos grãos de Minas Gerais, 1,7 bilhão de dólares e 3,7 milhões de toneladas. Segundo o consultor Vlamir Brandalize, as chuvas voltam ao Brasil e melhoram um pouco o quadro da soja do sul do país. Mas perdas permanecem altas e algumas irreversíveis. Brigas internacionais e calmaria na China em razão do feriado pressionam o mercado. O mercado está sem pressão de venda, porque o produtor segura o produto.
Começamos o comentário de hoje com dados aí que o USDA trouxe no relatório de oferta e demanda. O USDA foi menos conservador do que esperávamos. O USDA foi um pouco mais agressivo que a própria Conab. Lembrando que a Conab trouxe a safra brasileira de soja em 140,5 milhões de toneladas. O USDA, por sua vez, trouxe a safra em 139 milhões de toneladas. 1,5 milhão a menos frente ao mês passado, que o USDA apontava 144. Então o USDA reduziu 5 milhões de toneladas da safra brasileira. Isso é fator importante aí, porque dá sinais de que eles estão vendo as perdas efetivamente aqui. Fato que nesse primeiro relatório de janeiro a Conab não viu tanta perda assim, que segue ainda trazendo grande desconfiança do setor produtivo, principalmente do sul, onde foi mais afetado aí pelo clima, né? O USDA também teve dados aí da Argentina, boas notícias aí para o mercado, para cotações, porque o USDA também veio dentro de uma realidade. A Argentina, que tinha uma projeção de 49,5 milhões de toneladas em dezembro, agora veio com 46,5, tirou 3 milhões da Argentina. Tirou 5 do Brasil e 3 da Argentina, são 8. E do Paraguai também, reduziu de 10 para 8,5, tirou 1,5 milhão de toneladas aí do Paraguai. Então, uma redução da safra aí da América do Sul, né? Então, são 8, 9 milhões e meio de toneladas a menos somente nos 3 países aqui da América do Sul. Lembrando que o Uruguai também tem problemas na safra lá. O USDA não mostra para o Uruguai, mas a projeção do Uruguai era colher 5 milhões de toneladas. E hoje os uruguaios apontam que dificilmente chegam a 4. Então tem 1 milhão a menos ali no Uruguai também, no potencial produtivo nesse momento. As cotações de Chicago seguem flutuando muito aí, muito afetadas ainda pelo mercado financeiro, pela expectativa de mais aumento de juros nos Estados Unidos, índice de inflação americano alto. Automaticamente os fundamentos efetivos da soja estão tendo pouca influência essa semana. Ele agiu um pouquinho aí em cima do relatório, depois nova pressão de onda, mas os fundamentos da soja seguem positivos, porque estamos num ano que vamos colher menos do que vamos consumir. No próprio relatório do USDA deste mês, aí veio com 372,5 milhões de toneladas de produção e espera 374 de consumo. Tudo indica que o consumo vai andar perto de 380 ou acima, porque o principal demandador aí, o que é o mais importa no mercado, que chama China, continua com projeção de importar mais de 100 milhões de toneladas, de consumir perto de 117, 118 milhões de toneladas. Não muda nada por lá, também não muda nada por aqui no Brasil, onde que tudo indica que nós vamos aí para um esmagamento de mais de 48 milhões de toneladas, com dados aí também divulgados aí pela BIOV. Demanda brasileira de farelo aquecida em função do forte consumo de ração, demanda de óleo também estável e não deve cair, porque já o ano passado nós trabalhamos com o B10, né, o 10% do biodiesel no diesel. Esse ano em princípio segue segue nos 10%, então não tem novidades, automaticamente sem grandes alterações. No quadro do mercado mundial segue com óleo aí firme, porque tem grandes problemas de abastecimento de óleos vegetais na Ásia e vai seguir com demanda. Teve problemas na produção, né? Tem ainda oferta limitada do óleo de palma lá na Malásia, Indonésia, Índia com estoques baixos de óleos, importando muito óleo, então isso é um fator importante. E a Argentina também provavelmente vai ter menos farelo de soja para exportar, e o mercado mundial do farelo vai seguindo firme, e isso dá fôlego aí para manter as cotações da soja em bons indicativos. Mercado brasileiro, aí seguimos com a colheita no Paraná, principalmente o oeste e parte do norte colhendo as lavouras, que foram mais afetadas pela seca, e vão confirmando baixíssima produtividade. No restante do sul do Brasil, calor extremo chegando, temperaturas já rondando a casa dos 40 graus acima ali na fronteira oeste gaúcho, devendo avançar as temperaturas nesse próximo final de semana aí com altas temperaturas. É um temor grande para os produtores que estão com lavouras na fase de florescimento, início de formação de vagem. Esse calor acima de 35 graus vai fazer perder flor, perder canivetinho. Isso é um fator negativo novamente aí para a safra, que já foi muito prejudicada. Com isso aí, o produtor gaúcho segue temendo aí que perdas maiores venham a acontecer. Já no outro extremo, temos a colheita avançando e ganhando ritmo ali no Mato Grosso, com produtores colhendo no oeste e no médio norte. As lavouras, em princípio, que estão saindo dos campos estão dentro da normalidade de produtividade, em alguns casos até produtividades acima, mas no geral não tem grandes novidades, porque também o excesso de chuva, a falta de luminosidade também acaba afetando um pouquinho o potencial da safra, que poderia ter sido maior. Tem reclamações com relação à qualidade do grão que está saindo, porque tem um índice de ardidos bem alto em função do excesso de chuvas, mas por enquanto safra próxima do normal no Mato Grosso, mas não vai compensar não as grandes quebras que tem na safra do sul, né? Então a safra do Mato Grosso, que a Conab aponta em 38,3 milhões de toneladas, está dentro disso, talvez um pouco mais até de colheita, porque tem um recorde histórico aí de safra, aí mais de 11 milhões de hectares plantados ali no estado, e safra teve chuvas regulares. Os negócios no spot seguem calmos, 186, 187 para julho, interesse do comprador, e o spot aí na faixa 180 também sem pressão de venda. Semana seguindo quase sem negócio, aí justamente porque o que está sendo colhido está sendo usado para cobrir contratos, e esse é o quadro da soja, que mostra aí que as chuvas devem diminuir do meio do Brasil para cima nos próximos dias e dar uma condição melhor aí para a safra. No sul, o grande temor continua sendo o calor extremo, porque há indicativos de chuvas nos próximos dias, mas para muita gente a chuva está chegando tarde também nesse momento aí para a soja. Esse é o quadro no mercado da soja, que segue esse começo de ano ainda em ritmo lento de negócio.
Se você é pequeno, médio ou grande produtor rural, eu tenho uma dica para te dar. O Sicoob Crédito Gerais é a sua segunda casa e te oferece linhas de crédito para você aumentar a sua produção. Recursos para investir, custear e comercializar, com as melhores taxas e o atendimento atencioso que você merece. Conte com essa parceria para produzir e crescer mais. Sicoob Crédito Gerais. Faz mais por você, que faz do campo a sua vida.
Muito além do ensino, o segredo do Colégio Atenas está no amor, dedicado em todos os momentos por toda a nossa equipe. Nosso objetivo principal é que toda a experiência de aprendizagem do aluno seja sempre significativa, em cada canto do colégio, fortalecendo as competências socioemocionais e orientando nossas crianças e jovens para viverem bem hoje e se prepararem melhor para o amanhã. Colégio Atenas, a escola que constrói campeões, compartilhando o amor através da educação. Matrículas abertas.
Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom, porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor?
Chegou a hora dos abraços para os nossos ouvintes, telespectadores e internautas. Um abraço aí para você, Samuel Olinto, de Rurópolis, no Pará. Antônio Teixeira, também um abraço. Mercy Pinheiro, Maria Ilzete Diniz, Roberto José Oliveira, Aline Gomes, Charleston Gustavo, Gesiele Munaro, Tainá Carvalho, também para Dilma Lemos, Helder Liebman, Vicente Ferreira, Marcos Rodrigues Galvão e ainda para o seu Quinzinho Santiago. E lembre-se de curtir, comentar, compartilhar o nosso conteúdo para todo mundo. WhatsApp, Facebook, Instagram, tá bom? Seu Paracatu Rural vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Um beijão para minha querida esposa Paula, te amo. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Até o próximo encontro, que Ele te abençoe. Tchau, tchau.
Acordo de manhã para prosear, no mundo do campo as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.